Já sei, usas o meu áudio a imitar o puto e já dá.
Eita, vai, caralho!
Souza, porquê? Isso não foi feito no WhatsApp? Não percebes o conceito?
Tipo... Foda-se, yeah, 10 minutos, mano. Foda-se, 10 minutos aqui de áudio com caralho.
Acho que é isso. É ritmo, pessoas, tal, fala. E ouves aquele som, plim, 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 incrível.
Oh, foda-se, assim não estou a conseguir acompanhar, pessoal.
É ser um António Lobo Antunes, mas no WhatsApp, ok? Ter aquelas, tipo, opiniões mesmo.
Foda-se, António. Eu acho que a ida do Homem à Lua devia ser o primeiro episódio. Não, episódio zero, mas o primeiro episódio.
Gostei do conceito. Acho que é, tipo, bastante...
Agora, vou ver um filme, vou acabar de ver um filme intelectual. Seja bem-vindo a mais um episódio de Um Grupo no WhatsApp. Este é, quiçá, o episódio mais inteligente de todos até o momento. E não é por nosso QI, é porque vamos falar sobre inteligência artificial. A inteligência artificial é a inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou software, além de também ser um campo de estudo académico. Quais são os perigos? Para onde caminhamos? Quais as implicações futuras desta inteligência? Esta e outras questões são debatidas em seguida. Ah, e os semáforos, ia-me esquecendo. Falámos sobre semáforos, é dar luz verde a este episódio.
Bom, queria lançar aqui um tema. O tema inicial era um bocado geral demais. Então o comitê reuniu e decidimos afunilar um bocado o tema. O tema era sobre tecnologia e eu quero entrar mais na parte da inteligência artificial. E era para saber a vossa opinião, o que é que vocês acham que a inteligência artificial pode trazer de benéfico para o mundo e o que é que pode trazer de mau. Vejam, por exemplo, o caso do Elon Musk, que pensa que nós estamos... Tem... Ora bem, ele diz que é 50-50, que basicamente podemos estar numa realidade virtual, ou seja, tipo o género Matrix. E pronto, quero saber mais a vossa opinião.
Atenção que eu sou mega leigo a falar sobre estas merdas, mas no áudio que tu mandas, no final, falas sobre outra cena, porque falas inteligência artificial, nananã, tudo muito bem, inteligência artificial. Mas depois quando falas do Elon Musk, que ele até tem uma empresa que eu conheço minimamente, sobre inteligência artificial, falas que ele, que ele acha que estamos numa realidade virtual ou tipo paralela, não é outro conceito? Tipo, não sei, eu ouvi aquilo e pensei, inteligência artificial, para chegar ao final e lança aquela do 50-50 e ele pensa que estamos numa realidade virtual e fica tipo, não é outra cena? O Elon Musk, eu sei que ele tem, não é para aqui, pronto, ele manda outra bujarda lá, responde-me só isto. O próprio Elon Musk, que tu te referes, é fundador de uma entidade sem fins lucrativos, que é a OpenAI, que já tem, que ele próprio estimula esse pensamento nas nossas mentes, né? Ele próprio lança essa dúvida, é um dos principais impulsionadores do AI atualmente, mas ao mesmo tempo, em contrassenso, é a pessoa que mais coloca dúvidas sobre isso tudo, o que de certa forma também é bom. E essa empresa, a OpenAI, tem já vários computadores que comunicam entre eles, um deles que lança coisas, o outro codifica, o outro computador tenta descodificar, e eles comunicam entre eles, e são três computadores, e um passa a mensagem para o outro sem que a terceira parte consiga codificar, há testes assim, e há até um computador que ele criou que escreve notícias, tipo, verídicas, supostamente com a capacidade de um humano, como se fosse um humano a escrevê-las, é ótimo, ou não?
Yeah, assim, são dois temas muito interligados, são dois temas distintos, mas muito interligados, realidade virtual e inteligência artificial, porque no fundo, imagina, estou a pegar no caso da referência que eu mandei do Matrix, que quem controla a Matrix são máquinas que, por sua vez, têm inteligência artificial, que foi inicialmente foi criada pelo homem, mas depois, a partir daí, foi toda desenvolvida por elas próprias. A inteligência artificial começou, ou seja, nasceu a inteligência artificial de uma cena muito micro, mas transformou-se numa cena gigante. Pronto, isso é um dos riscos da inteligência artificial. Agora, eu acho que, lá está, o Elon Musk é um dos defensores, entre aspas, contra, mas ele entrou no ramo da inteligência artificial mesmo porque ele defende que é possível criar, mas que tem que ser muito com muito cuidado. Daí é que ele está a criar e está a ter esse cuidado. Ou seja, ele defende que a inteligência artificial não deve ser construída por pessoas que não percebem muito bem. Percebes? Esse é que é o grande problema da inteligência artificial. É ser feita por pessoas que não têm muita noção do que estão a fazer.
Achas que já não há volta a dar? Porque já chegámos a um ponto que já não há forma. Já houve computadores que, ou chatbots, acho, do Facebook, tiveram que ser desligados, não é? Que eles estavam a comunicar de forma não codificável para nós humanos, eles tiveram que ser desligados. Por isso, ainda há forma de remediar isso? Tipo, ainda é possível viver no espírito do Elon Musk? Melhor, não achas que será irremediável chegarmos a uma possível Matrix?
É assim, eu acho que nós estamos longe de uma Matrix, não é? Mas agora lanço uma questão, que é: será que o mundo que nós vivemos não é uma simulação? Porque a questão dele é mesmo essa. Há uma possibilidade de nós já vivermos dentro de uma Matrix, de uma espécie de Matrix. Teoricamente é possível. Na prática é muito improvável. Mas teoricamente, na teoria, é possível estarmos a viver uma simulação. E nunca vamos saber, ao certo. Ele defende que a inteligência artificial é benéfica, mas tem que ser regularizada, ou seja, tem que ser feita de forma controlada. Já é um bocado tipo, é impossível não existir inteligência artificial. Tu vês inteligência artificial numa micro escala em vários setores industriais. É impossível agora desistir disso. Mas ele defende é que tem que ser feito de uma forma controlada para que não haja danos para a sociedade, no fundo.
Isso traduz-se no quê? Em leis para a criação de inteligência artificial? Um tribunal? Porque para ser criada vai ser sempre necessário um humano, né? Para criar tipo o sistema, ou não? Se os computadores comunicam entre eles e tudo, mas quem criou o computador terá que ser quase sempre um humano, não é? Para dar origem ao sistema, digo eu. Uma carta universal, mas em vez para os direitos do homem, ou acrescentar coisas à carta universal dos direitos do homem, relacionadas com os robôs também, não?
Sim, eu acho que passa pela criação de leis que limitam até onde a inteligência artificial pode ir, digo eu. Ou tipo mecanismos de shutdown que podem desligar de um para o outro aquele mecanismo de inteligência artificial. Não sei, agora também estou aqui um bocado a devagar. Porque lá está, por exemplo, o self-learning, que é uma espécie de inteligência artificial, já é tipo, há mecanismos que têm uma capacidade de aprendizagem exponencial. Já temos tipo mecanismos de self-learning que são capazes de vencer jogadores de xadrez mundiais com apenas alguns jogos a aprender. Por isso, acho que tem a ver essa parte da limitação.
Ao limitar, não estaremos a cortar o avanço tecnológico e o avanço da humanidade? Ao limitar o AI, não é? Ao limitar a criação?
Ainda dentro deste tema de inteligência artificial nos jogos, há um documentário na Netflix que se chama AlphaGo, que é basicamente um mecanismo de self-learning que foi capaz de aprender a jogar Go, que é um jogo tradicional chinês com bilhões de possibilidades, e ele em poucos dias conseguiu vencer o campeão mundial do jogo. E aí fala muito sobre a inteligência artificial e as dificuldades. Dificuldades não, o problema que pode causar, acho eu. Eu ainda não vi o documentário, mas parece estar muito interessante. Já tinha ouvido falar sobre o AlphaGo e aconselho. É um bocado estúpido, não é? Aconselhar uma cena que ainda não vi, mas o tema é interessante. Se quiseres ver, se tu gostas de cenas intelectuais, aconselho a ver esse documentário. Sim, eu se calhar expressei-me mal. Eu não quis dizer limitar o desenvolvimento da inteligência, mas sim, se calhar, tipo, pôr uma espécie de bloqueadores. Imagina, vou tirar aqui uma analogia. Imagina que a inteligência artificial e o self-learning está aí para um caminho que não é o melhor, percebes? E haver ali uma barreira que faz com que ele deixe de pensar naquela via, percebes? Tipo, sei lá, cenas mais sobre a guerra, por exemplo, e ver tipo uma espécie de um if lá. Olha, se ele pensar isto, caga, não, faz com que ele pense outra merda. Tipo, cenas assim, estás a ver? Fui muito leigo agora na minha linguagem, mas é algo desse género. Ou seja, não é limitadores, mas bloqueadores de pensamentos, entre aspas.
E aí seríamos quase o Big Brother dos robôs, né? Os humanos funcionariam quase como o Big Brother. E agora a questão é, será que nós não estamos a ser o Big Brother de alguém, não é? Que foi o que tinhas falado. Essa opção assusta-me imenso, como humano.
Como é que é, pessoal? Pessoal, entrei agora aqui no tema. Sou num. Para mim, inteligência artificial é como a nossa inteligência, é um conjunto de zeros e uns, decisões, dados que nós já temos na nossa base de dados, que se chama cérebro, e nós tomamos decisões, abstratas ou não, de acordo com o que vivenciamos, daquilo que temos. Portanto, a inteligência artificial é como eu vi certa vez, outrora, num meme. É um conjunto de ifs e elses, né? Isto mais para os programadores, mas é um conjunto de condições gigante, extremamente eficiente, não é? Que te vai gerar isso, que te vai gerar uma inteligência artificial, entre aspas. Mas eu sou contra o Elon Musk, não sou contra, mas eu não concordo com essa cena. Não é por ele ser maluco que também tem que dizer tudo o que ele diz é certo, não é? Acho que a inteligência artificial. Acho sempre interessante nós estarmos sempre com o pé atrás, não é? Nas cenas. Mas o exemplo da Matrix, do Matrix foi incrível, porque a Matrix, sim, foi uma evolução das máquinas que acharam que a Matrix era melhor, não é? Para nós e melhor para eles para conseguirem sobreviver. Mas também podes ir buscar um 2001 assim no espaço, muito mais básico, não é? Um conceito muito mais básico. Para a proteção da humanidade, o computador, não é? O IBM, que é o all, não é? É só mandar uma letra para trás de cada um. O computador, tipo, protege as pessoas, não é? Até ao máximo. É um conjunto de ifs e elses, não é? É um conjunto de ifs que torna aquilo uma tragédia. Em relação à limitação, desculpem, eu cheguei agora, não é? Em relação à limitação de limitar o avanço tecnológico, opa, eu acho que é só quando estamos em cenas humanas. Tipo, tipo, o avanço tecnológico é perigoso, assim como o avanço de energia também é perigoso. Tipo, nós temos sempre que correr o risco. Esse risco vai ter sempre que haver. Nós sempre tivemos sempre na corda bamba, não é? A humanidade nunca teve 100% segura e com uma evolução linear. Sempre houve essas cenas. Portanto, olha, deixar andar, tipo, acho eu. As cenas que nós achávamos que ia ser o futuro, coisas megalómanas, em termos tecnológicos, a tecnologia virou smart, virou tecnologia para todos, não é? A tecnologia na palma da mão para toda a gente. E a inteligência artificial está muito ligada com o machine learning, que hoje em dia funciona todos diariamente, não é? É comum o machine learning e está diretamente ligado. A inteligência artificial funciona dessa forma, aprender com dados, não é? Pronto. Ou seja, a inteligência artificial está aí, está a bombar. Não é? Nós estamos a pensar numa parte muito antropomórfica, não é? Muito o robô humano, mas. Mas nos anúncios do Google Ads, quanto mais tempo tiveres anúncios ativos, melhor eles vão funcionar, porque eles aprendem, né, por si.
Sim, opá, é mais no sentido, qual é o risco da inteligência artificial em relação à raça humana, não é? Tipo, é um bocado ficção, mas não é descabido a cena, por exemplo, do Exterminador do Futuro, a Skynet. Ou seja, eles chegaram a um ponto tão inteligentes que pensaram, fosse nós não precisamos dos humanos, vamos aniquilá-los. Pronto. É só nesse sentido. Pode ser, ok, o avanço tecnológico é um risco sempre. Mas pode ser um risco controlado, não é? Uma coisa interessante também é que há quem pense que a humanidade só vai sobreviver chegando a um ponto de conseguir fazer upload da sua consciência nas máquinas. Ou seja, é uma inteligência artificial, mas com consciência humana. Isso aí, sim, isso aí é incrível.
Eu acho, o pessoal acha sempre megalómano e meio difícil pensar sobre esse tema de ser perigoso para a humanidade a tecnologia crescer, porque eu acho também a ficção tornou isso ficção, não é? A ficção torna uma possível realidade em ficção, e nós achamos que é distante. E isso pode mesmo acontecer, sim, pode mesmo acontecer. Mas antes disso, há coisas mais práticas que a humanidade vai ter que se adaptar, nomeadamente à substituição de postos de trabalho e coisas assim, que já está a acontecer, não é? É um bocado por aí. Vou só voltar a ouvir o teu áudio, peraí. Ok, falta uma cena da consciência. Sim. E continuo a achar que o abstrato é mesmo uma cena muito poderosa que não dá para passar. Mas também estou-me a contradizer, não é? Porque são zeros e uns, não é? Mas é interessante este assunto. Eu gostava de saber falar um pouco mais sobre isto.
Sim, o conceito da consciência humana em máquinas, ou seja, uma espécie de cérebro artificial, é um bocado Black Mirror, mas é possível. Porque, como tu disseste bem, em alguns áudios anteriores, a consciência é só tipo zeros e uns, mas pronto, vivências e a tua personalidade, tudo em conjunto, mas. Se tu retirares a forma mais basilar da consciência, são isso, são tomadas de decisões. E tomadas de decisões dá para replicar através de código.
É consciência, é personalidade, vivências e o signo, claro.
Voltando ao Elon Musk, e eu tenho uma startup, Neuralink, que está a desenvolver e a achar tipo, com sucesso implantes para colocar no cérebro e para posteriormente fazer upload nos robôs para a inteligência artificial. Neuralink, acho que é o nome dessa startup.
Saber do Elon Musk, olá.
Só quando tivemos a consciência em máquinas é que eu vou acreditar nas energias e cenas assim. Que aí sim influencia.
Sim, não, porque hoje em dia o teu cérebro nem comunica, os neurónios nem comunicam através de energia nem nada. Já acho que já estamos a fugir ao tema, malta.
Estava a ler aqui uma cena no Wikipédia sobre inteligência artificial e eles falam, aqui em certa parte, eles falam de agentes inteligentes. Isto é um termo em inglês, que já não me lembro como é que é, mas não é agentes inteligentes, traduzido à letra. Mas isto é também uma ferramenta do marketing digital. Eu também estudei isto. Isto é mesmo muito complexo, é muito interessante, é muito fixe. Porque é tipo o tipo de dados que tu guardas e a forma como os tratas e como acedes, e eles estão sempre a ser alterados e regravados,
tudo isso para teres melhores resultados. A premissa é só essa, é melhores resultados. E é muito interessante isso, porque hoje a internet conta com diversas iniciativas que utilizam agentes, os sites compram para isto, yeah, tipo, Google Ads está carregado disto.
Enquanto pensarmos na inteligência artificial para otimização, só teremos a ganhar, não é? Porque reparem nos sinais de trânsito e tudo, os sinais de trânsito já são inteligentes em muitas cidades. Aqui no Porto são cada vez mais, é cada vez mais à porta em semáforos inteligentes. Eu acho que enquanto encaramos a inteligência artificial para otimizar, só teremos a ganhar. É um slogan. Slogan e caralho. Rima e poetas de karaoke.
Sousa, acho que tu estás a confundir já. Tu não podes considerar qualquer tipo de tecnologia inteligência artificial. Essa cena dos semáforos inteligentes, isso não sei se pode ser considerado inteligência artificial. Isso é só tipo uma cena, um programita muito leve, com dois ou três tipos de decisões. Isso aí não é. Não sei se é considerado inteligência artificial. Isso até um puto agora de 10 anos consegue desenvolver uma merda dessas.
Obviamente, claro. E agora, tu estás-me a dizer que um computador, a inteligência artificial é um sistema a fazer algo para o qual, com o qual aprendeu, não está programado para. Há aqui uma incongruência nas vossas opiniões, certo?
Inteligência artificial é a inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou software, além de também ser um campo de estudo académico, caralho.
Pronto, é isto que diz no Wikipedia.
Essa definição é extremamente vaga, muito, muito vaga.
Inteligência artificial é um mecanismo que é capaz de simular o raciocínio humano. Obviamente, Sousa, que isso é feito traduzindo para código, de uma forma muito basilar, é um conjunto de ifs e elses. Não é? Mas de uma forma muito mais complexa. Mas a definição é simular o raciocínio humano. E um semáforo, penso eu, atenção, até posso estar errado, nesse semáforo que tu disseste, não tem essa capacidade. E é assim que acabamos mais um belíssimo episódio, ou não? Espero que tenha sido educativo para alguns, ou não. E lembrem-se que a próxima vez que traçarem uma rua, tenham cuidado com os semáforos, que eles qualquer dia viram-se contra vocês. Obrigado e um grande abraço.
Se chegaste até aqui é porque gostaste da conversa. E temos uma boa notícia, porque podes participar nela também. Como é óbvio, não nesta conversa, mas numa próxima. Se tens um tema que gostarias de nos ver a discutir ou até discutir connosco, envia uma mensagem escrita ou um áudio sobre o tema para o WhatsApp do número 91 11 45 215. Estamos à tua espera. Um grande abraço.